Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A verdade é esta, há 15 anos que apresento este programa, mas nunca como hoje me senti, como direi, tão embaraçado com esta situação. A nossa convidada, que se chama Raquel Strada e que eu conheço há já algum tempo, faz hoje 2 anos de casada. Ela está, no entanto, aqui e o seu marido está no Porto. Ambos tinham combinado jantar e ela hipotecou esse jantar para estar aqui connosco. E possivelmente uma noite de amor com o seu marido, não é? Ao menos no aniversário. Isto pelo menos é o que os casais... E quê? O quê?
Se tudo correr bem, essa noite de amor vai acontecer na mesma.
Vai acontecer hoje?
Vai.
Podes dizer ao teu marido que asseguras que isso vai acontecer?
O meu marido provavelmente está a ver a prova oral, porque ele é um grande fã.
A sério que sim?
Assim.
O que é que faz o teu marido?
O meu marido trabalha na indústria têxtil, mas não na parte tão glamourosa como eu, neste caso. Que eu trabalho mais no produto final, trabalho no início.
Nunca pensaste fazer a tua própria indumentária? Os teus vestidos, ter a tua própria...
Ser blogger não é bem a mesma coisa que ser modista.
Bem sei que sim. Mas eu acho-te imensamente talentosa ao ponto de poderes ser uma criadora.
Eu gostava,
vestido,
mas sabes...
Quem é que fez esse vestido? Eu gosto muito. O teu vestido que trazes hoje sabe a praia.
Sabe a praia.
Não o comi, mas chama, tu olhas para ele. Não, as pessoas estão a ver-nos em direto no Facebook agora. Vejam o vestido da Raquel Strada.
Vocês acham que eu saiba praia? Espera aí, isto é uma espécie de macacão. Vou ter de me levantar, as pessoas não me vão ouvir bem. Portanto, é assim. Conseguem ver? Comprei bochaldos da Zara, eles não me estão a pagar 12,90€. Pronto, só para
por acaso,
saber.
Olha, isso é uma das coisas que importa aqui referir, que é para uma mulher é mais barato a roupa acaba por ser mais barata do que provavelmente para o homem.
Sim, sem comparação, até porque as mulheres, na sua generalidade, acabam por ser um bocadinho mais consumistas. Nós gostamos de estar bonitas, não só para nós, mas também para vocês. Portanto, acabamos por investir, se calhar, um bocadinho mais. Mas isto não é sempre, como é óbvio. Todas as regras têm exceção. Eu conheço algumas amigas minhas que, pura e simplesmente, não vão às compras.
Não vão?
Não vão.
Então como é que fazem? Compram através da net?
Não, ficam com a roupa das mães, das amigas, vão passando. Não é uma coisa que liguem assim tanto, ligam outras coisas na vida e não tanto à indumentária.
Como é que foi o teu vestido de casamento?
Olha, foi assim uma história engraçada, porque na realidade tinha muita pressão para levar um vestido ou de determinada marca ou com aqueles floreados todos, e eu não gosto nada disso. Primeiro nunca me imaginei casar. Fui pedido em casamento várias vezes e disse que não.
Mas pela mesma pessoa, por
outras
pessoas?
Não, por baixo. Não é a minha. Eu tinha medo de me casar. Eu juro, eu tinha medo. Sabes aquela coisa de sentires que... Eu parecia que estava a assinar, porque eu sou muito de... A minha palavra vale muito.
Quer dizer, então, que vais estar casada para sempre?
Eu espero que sim.
O teu marido vai estar a adorar ouvir
isso. E então, eu como nunca tinha imaginado esta situação, apesar de ele me ter pedido em casamento, eu ter tido supostamente 1 ano para pensar nisso, não pensei muito, confesso-te, e um mês e meio antes de me casar, já a minha mãe, a minha sogra e todas as minhas amigas fartas de dizerem: Raquel, mas tu precisas de comprar um vestido de noiva, foram comigo à Avenida da Liberdade e comprámos o vestido de noiva mais barato que eu encontrei. Eu gostava dele, sim, mas também o fator preço contou, porque é uma coisa que eu só ia usar num dia. E depois, confesso-te que no dia do casamento não me conseguia mexer, e o Filipe Faísca foi buscar uma tesoura da poda e cortou-me o vestido por baixo do rabiosque, e eu consegui dançar até às 9 da manhã, o que foi ótimo.
Isso foi incrível. Já agora, o casamento foi tudo aquilo que imaginavas?
Foi, porque tive a preciosa ajuda da minha sogra e da minha mãe. Mas especialmente neste caso da minha sogra. A minha
e
sogra
da tua
foi.
Irmã, não?
Eu sou filha única, o que é uma tristeza. Por isso é que eu gosto tanto dos meus amigos. Eu gostava de ter uma família maior, a minha família é pequenina. E então foi isso.
Isso quer dizer que se um dia tiveres filhos, nunca vais ter um filho único?
Sim, eu primeiro não sei se quer ter filhos. Tenho alguma...
Não sabes?
Não sei, não sei ainda. Eu
sempre foi muito... fazer um blog para o teu filho?
Não vou, não.
Porquê?
Ai, não. Adoro ver os outros blogs que falam sobre, sobre esse tipo de assuntos. Acho muito giro. E acho que é uma partilha muito engraçada entre, entre as mães e os filhos. Mas não sei se...
E gostas de crianças?
Gosto, gosto muito. Mas eu acho que ser mãe é uma grande responsabilidade. E não pode ser uma coisa feita a brincar ou... Eu sou descontraída, mas acho que não vou ser nada descontraída com o filho. Vou estar muito preocupada com se ele se sente sempre bem, se sente seguro, com as rotinas dele. E eu não tenho rotina nenhuma na minha vida.
O teu marido já falou com isso? Já tentou engravidar?
Isto está a parecer volta de definição, Alvin. Meu Deus.
Eu posso depois fazer outras perguntas, mas consegues chorar.
Não. Se o meu marido... Não, por acaso, olha, nós tivemos uma conversa bastante honesta antes de nos casarmos, porque acho que o...
Sobre isto?
Sim, porque imagina, se tu queres ficar com alguém para o resto da vida, eu acho que as pessoas não têm de ser iguais, mas têm de ter objetivos comuns. E o filho é uma coisa muito importante.
E vocês falaram sobre isso?
Falámos, eu disse que não era assim uma das coisas principais da minha vida ser mãe.
E ele?
Ele disse que também não. Não...
Eu também não pode ser mãe, não é?
Não, disse-me que nós os dois juntos iríamos ser uma família.
É fixe estar casado ou não?
É muito mais fixe do que aquilo que eu imaginava. Eu imaginava uma prisão de alta segurança.
Então, mas o que é que muda? Não pode ser infiel, não é? Não pode ser infiel.
Mas isso não pode ser normalmente. Isso não é a minha preocupação. Eu nunca fui infiel.
Sim, mas juridicamente, com casamento, podes perder coisas, não é?
Não tenho nada para perder. Eu sou uma pessoa muito modesta. Sim. Todos os meus vestidos de 12€, o Kito não os ia querer. Não sei. Não.
Imagina, agora eu tenho aqui uma dúvida. Precisamos de um advogado rapidamente. Por favor, se um advogado estiver a ouvir este programa, que nos ligue agora. O número é o 707-200-330. A minha pergunta é: a Catarina Moura pode responder a ela? Possivelmente a Catarina Moura, que acaba de chegar a este programa.
Exato.
Ela pode responder a esta pergunta. A pergunta é esta: imagina um casal, ok? Estão os dois casados.
Sim.
A casa é comprada em conjunto.
São os dois casados, é já motivo para eu poder responder e com propriedade.
Oh, calma, Catarina, calma. Tu consegues me ajudar só porque os meus fones estão enormes?
Estão enormes?
Pai, é aquele veste o 36.
Não, vocês não estão a perceber. Eu estou com os fones quase no pescoço e o meu pescoço não precisa assim tanto de ouvir o Alvin.
Sim, peraí, não estou a ajudar.
Agora está muito melhor. Obrigada, ainda bem que chegaste, Catarina.
Catarina revela sempre bastante útil.
Sim, faz lá a pergunta.
A minha pergunta é a seguinte: portanto, há um casal. Os dois são casados, ok? A casa é dos dois. 50-50. Só que um comete uma infidelidade. Como é que é?
Como é que é o como assim?
Sei lá, pode perder a casa.
Que horror! Os bens materiais não são um troféu para premiar bom comportamento?
Mas
é horrível, Alvi.
Ele foi infiel, perde a casa. Tu não é? Tipo,
pá,
é assim
tudo
que
depende também da comunhão de bens, como diria a Agatha.
A Agatha, exato. Não é? Sei lá, eu não acho nada.
Eu não
percebo
nada. Nós já tivemos aqui um programa sobre divórcios. Por acaso foi bastante bom este programa. E era o manual dos divórcios. Eu adorava que alguém me respondesse a esta pergunta. Que é...
Se tu fores infiel, perdes automaticamente a casa.
Tu, se fores infiel, perdes algumas coisas, sim.
Se fores infiel, eu acho
a vergonha,
que perdes a vergonha e a dignidade.
Não, não é só isso.
Mas não necessariamente a casa.
Bem, precisamos de um advogado muito rápido ou de alguém que tenha sido já infiel e que tenha perdido coisas com isso. A 707-200-330. Quero também despedir-me dos nossos amigos do Facebook, a Raquel e a Catarina também se despedem.
Sim.
De forma bastante efusiva, de resto. Lembrar a linha que é esta, é o 707-200-330. Liguem-nos. E digam-nos, respondam, por favor, à minha pergunta.
Quem fica com a casa?
Pergunta. Sim. Já agora uma novidade que é uma grande novidade. É uma grande novidade. Não sei se os ouvintes estarão preparados para isto, mas a partir da próxima segunda-feira é uma grande novidade.
Eu estou a ficar
nervosa para isto. Sim.
A partir da próxima segunda-feira, este programa será transmitido em direto para o Facebook.
Todo ele?
Eu própria estou admirada com isso.
É verdade, sim. A prova oral é um passo que há muito perseguimos. Vamos fazer várias experiências. Portanto, será um período muito interessante, porque será experimental. E estaremos em direto.
Vai começar
basicamente
por
correr
mal,
para o
Facebook. Não é?
Vais vir nu?
No início. Não vou. Exceto num programa que vamos ter de naturismo. Aí estaremos nus.
Mas eu acho que se tu prometeres isso, vais ter uma grande audiência.
Por exemplo, uma pergunta que eu faço: se esse advogado ligar, eu espero que um advogado bom ligue, por favor. Nesse programa de naturismo, se eu estivesse nu neste programa, imaginem, é um programa de naturismo.
Sim.
A ideia era os naturistas estarem nus e eu também estar nu. As pessoas estarem todas nus, não é? No programa. Eu podia ter um processo ou não?
Porquê?
Porque estás num edifício de função pública.
Ah, é possível, é verdade.
É possível.
Eu normalmente eu sempre trabalhei em sítios privados. Por isso
que não podias ir nua.
Eu posso ir nua.
Nunca te aconteceu nada.
Não, mas estás no privado, podes estar nua completamente à vontade.
É vontade, porque é propriedade privada e porque acho que quando as empresas são privadas também têm estatutos diferentes, como é óbvio.
Lembra-me de uma pergunta boa, antes de falarmos do teu livro, Raquel. Lembras-te da primeira vez que apareceste na televisão?
A primeira. Ah, lembro.
Sei o quê, eu adoro
saber. Foi há quanto tempo?
Foi há muitos, muitos anos atrás. Num programa chamado Juiz Decide.
Ah, eu lembro-me do Juiz Decide.
Precisamente, que... falando de questões legais, não é?
Espera, exato. Foste lá com um caso?
Eu não fui lá, não, pior. Havia alguém que queria que o bar ao lado da minha casa fechasse. E eu fui para trás da câmara dizer olá. E foi a primeira
a
vez,
sério?
Que eu apareci na televisão.
Fazer número, não é?
Fazer número. E foi tipo, era as pessoas todas aos berros.
Mas espera aí,
eu...
no Juiz Decide os casos eram reais? Era tudo verdade?
Não sei.
Aquele bar existia
grande...
mesmo ao lado da tua casa?
Há uma grande dúvida um bar sobre isso.
Eu não sei se aqueles os programas eram todos reais ou não. Mas eu sei que naquele estava uma repórter para o Juiz Decide. E estava a fazer uma peça por causa de um bar que os moradores se queixavam imenso porque havia muito barulho durante a noite.
Reparem, o Juiz Decide não é uma ideia portuguesa, como devem saber. É um programa que existe noutros países.
E essa, a senhora é das mais bem pagas do mundo.
Espera, eu sei que em alguns países as pessoas, o que lhes é proposto é... Olhe, o seu processo só daqui, imagine-se, há 3 anos é que nós conseguiríamos resolvê-lo ou fazer alguma decisão. Contudo, se aceitar vir este programa... tipo, dentro de 2 semanas já está resolvido. Só que passa pela
exposição pública,
não é? Pública. E há muitas pessoas que aceitam dizer assim: ah, não me importa nada, olha, vamos a isso.
Bora.
Não é? Bora, não é nada a perder. Até quero
sim,
a exposição pública para as pessoas saberem,
é?
o que é que esse trafulha manda a fazer. Por exemplo, quando tu estás, quando tu achas que a razão está do teu lado, não tens grande coisa a perder. A verdade é essa, não é?
Pois.
O problema é quando perdes, e aí pode a coisa.
Sim.
Não,
mas eu vi aquela, a juíza, que é uma das mais bem pagas no mundo de programas de televisão, deste género. Não me lembro o nome dela.
Jude, não é?
É, não sei o nome dela, tu
sim,
sabes.
Sim, ela faz há quantos anos? 20, 30
não
anos?
Sei, ela
não
faz aquilo há imenso tempo.
Ah.
E as pessoas parecem-me aquilo não me parece nada produzido. Porque as pessoas passam-se à séria e não. Eu sei que os Estados Unidos, que aquilo é. Eles
mas
acham nas
árvores, também
é
diferente,
mas, não é? Sim, mas eu não sei se as pessoas conseguem representar daquela forma. Quer dizer, eu questiono-me sempre. Acho incrível aquela verdade só daquela vez. Ou seja, temos grandes atores que não estão a ser utilizados. Só pode, se aquilo for tudo mentira.
Deixa fazer-te esta pergunta. A televisão, tu já fizeste várias coisas em televisão. Há um tempo esta parte tens dedicado muito à moda, aos especiais. Estiveste nos Globos de Ouro da SIC.
Sim.
Fazes especiais quando são necessários. Muitos deles ligados, cá está, ao domínio da moda. A televisão ainda te é apetecível? Imagina que te convidavam para apresentares um programa diário, da manhã ou à tarde.
Já fizeste isso?
Já fiz.
Imagina que queriam que tu fosses a tua grande aposta. Substituir
teu.
A Júlia Pinheiro agora.
Ai, não.
Não aceitarias?
Não.
Mas por ser a Júlia Pinheiro ou porque não aceitarias um...
Não, eu adoro a Júlia Pinheiro.
Ah.
Acho que ela
é... Mas
é
por causa disso que não a substituíste?
Incrível. Não, eu não aceitaria a nenhum canal de televisão, nem na SIC, nem na TVI, RTP, não tem nada a ver com isso. Eu neste momento gosto mesmo daquilo que faço, estou feliz, sinto-me feliz a nível profissional, muito realizada, e eu acho que fazer um programa diário ia-me ocupar imenso tempo, é uma entrega. E eu sinto que neste momento o digital e outras formas de comunicação para mim acabam por
neste
ser.
Neste momento tu estás realmente dedicada ao blog.
Ao
não
blog.
É?
Sim, ao blog e não só, mesmo às redes sociais, e quero começar a fazer outro tipo de coisas como vídeos. Acho que hoje em dia tu podes ter o teu próprio canal de comunicação e podes comunicar como queres. Isso é. Priceless.
Quase como teres a tua televisão.
Exatamente.
O teu canal de televisão.
E é muito agir porque as pessoas te escolhem ver-te ou não. E são elas que decidem. E isso é a melhor coisa. E tu podes fazer aquilo que te apetecer. Portanto, só o facto de teres a possibilidade de escolha, acho inacreditável.
Já agora, deixa-me dizer que adoro fazer este programa. E porquê? Porque neste momento temos uma
um
jurista ao telefone,
a Maria
dos Santos, e um advogado, o Luís Varela. Aliás, Luís Varela, assim é que é. Vamos começar pela jurista, claro. É a Maria dos Santos. Olá, Maria. Tudo bem?
Olá, boa tarde.
Tudo bem?
Olá.
Já agora deixa-me confirmar o Luís Varela e não Vareia. Olá, Luís.
Sim.
Estás bom? Estamos a ouvir muito mal. Ora,
parece guerra dos sexos, não é?
Quase. Vamos começar contigo. Esta chamada do Luís está um pouco conturbada. Maria, o que é que pode acontecer a alguém quando é infiel? O que é que pode perder?
Juridicamente.
Exato.
Exatamente. Feliz ou infelizmente, depende do lado que nós estivermos a defender, não é? Feliz ou infelizmente não acontece quase nada. Isto é, o conceito de culpa alterou-se nos últimos anos e, portanto, o dever da fidelidade quase que é inconsequente.
Essa agora.
O direito e a moral têm que estar separados, não é? Ou devem estar separados. Há atos que são legais e serão, eu posso dizê-lo, se calhar eu considero imorais, mas há atos que são morais e podemos considerar legais, depende dos conceitos que nós temos de moralidade e de imoralidade. Portanto, enquanto que antes esse conceito de culpa existia e o divórcio litigioso muitas vezes era para sacar quem era a responsabilidade pela quebra de alguns votos, inclusive a da fidelidade, era o mais comum, havia de fazer prova também dessa infidelidade, que era muito interessante, muitas das vezes o processo caricatos, digamos assim, do ponto de vista do contencioso, mas agora não existe, portanto...
Mas Maria, isso estamos a falar há quanto tempo?
Podem trair à vontade, infelizmente.
Que horror, não diga isso,
é uma
Maria.
Jurista que diz, podem trair à vontade.
A nível de consequência jurídica imediata,
oh, meu Deus.
Poderá vir a ter...
Maria, mas isso que estás a dizer foi há quantos anos é que isso se alterou?
Eu lembro-me desta preocupação que o homem infiel ou a mulher infiel tinha, que era, eu não posso ser apanhado porque juridicamente posso perder aqui uma série.
A sério?
Sim, eu lembro-me disto. Contratavam-se contratavam-se detetives para haver provas.
Exatamente. E, por exemplo, a casa de morada de família, que havia mais ou menos este entendimento, que a mulher, mesmo que tivesse casos de violência doméstica, por exemplo, aconselhava-se a mulher a que não saísse de casa porque poderia perder o direito a... Isto já não existe, não é? Felizmente, isto já não existe porque foram sendo abolidos, até pela própria evolução da sociedade, porque o direito tem que, obviamente, reger algum tipo de evolução e aquilo que vai acontecendo na sociedade. E, portanto, não faz sentido manter alguns conceitos e conceitos de culpa. No divórcio, não é? Já não existe.
Está aqui um ouvinte, o ouvinte Rui Sousa, ele está a dizer que fiel é o bacalhau, diz o Rui Sousa.
Apenas.
Hoje em dia é difícil encontrar essa fidelidade, mas ainda temos que acreditar que é possível, não é?
Mesmo bacalhau é difícil já arranjar bacalhau legítimo.
Eu sou fiel.
Bacalhau também considero sim.
Olha, queremos agradecer aqui a tua participação. Obrigado.
Obrigada, Maria. Foi muito útil.
E nunca sejas infiel, Maria. Obrigado.
Beijinho.
Vamos aqui colocar o nosso advogado Luís, que está em linha. Olá, Luís.
Olá, estás bom? Como vais,
Luís, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que já foi dito.
Concordas
pela nossa
com
jurista
Maria?
Ouvinte.
Concordo em absoluto. De facto, é assim. Atualmente, patrimonialmente, não há, digamos, efeito praticamente nenhum. Ou seja, o que eventualmente as pessoas quiserem ou deixarem de fazer pessoalmente, em relação à sua relação, digamos, conjugal, não tem de facto depois reflexo, não tem consequências jurídicas na divisão patrimonial quando se divorciam, por exemplo, não é? quando se decidem separar. Portanto, atualmente a lei é assim, ou seja, desde que, digamos, o conceito de culpa no rompimento do casamento foi de tal forma extenuado que praticamente desapareceu, deixou de facto de ter esse tipo de consequências que historicamente de facto existiam. Portanto,
isto é uma boa notícia para os infiéis.
Exato. Só há boas notícias para os infiéis.
Olha, Paulo, no dia em que eu faço 2 anos de casada, tu vais dizer que infidelidade afinal compensa. Obrigada.
Ele não está a ouvir, de certeza.
Tu tens de passar o teu aniversário de casamento connosco, Raquel. Isso diz muito.
Isto diz muito de mim, não diz?
Aqui é que se vê como deve dar esta relação, não é? Mas já agora uma confidência. Uma amiga minha está em Londres há pouquíssimo tempo, há cerca de 6 meses no máximo, e ela teve um casamento de conveniência com outra pessoa, que é o marido dela, mas que não é.
Okay,
mas é para essa pessoa ter
a nacionalidade?
Sim, a nacionalidade inglesa. Okay. Não vou dizer de que país é que é outra pessoa.
Ok. Bom, Portanto, a outra pessoa é que teve um casamento de conveniência, na verdade,
sim,
não é?
Sim.
Okay, sim.
Ok.
Ok, ok.
E ele não pode ser visto com outra mulher que não ela.
Mas isso faz algum sentido. Porque eles acordaram que
ele não advogado
assim,
ninguém ainda.
Sim, ou sim, senhor advogado, diga-nos, por favor.
Ele não pode ser, ele não pode ser apanhado com outra mulher.
Bom, vamos lá ver. Se o casamento, digamos que, no fundo, para todos os efeitos, é um contrato, não é?
Uhum.
Portanto, esse contrato foi celebrado com esse objetivo e não com o objetivo de juntar duas vidas, e, portanto, enfim, dois projetos de vida, naturalmente que esse contrato é passível de ser invalidado. E uma das formas, porque, na verdade, houve uma simulação que... Portanto, implicou que eles tivessem de casar para ele obter um objeto, uhum. O objetivo era esse, dele adquirir, portanto, a nacionalidade.
Na verdade, isso vai ao encontro daquelas questões todas de quando tu tens um casamento desse tipo, teres de provar constantemente de que não estás a ter um casamento
de consciência.
Sim, mas agora podemos ir...
O homem deve sempre a provar que merece aquele relacionamento, que é fiel.
Se conseguir provar que... quando digo provar em tribunal, não é? se houvesse essa questão que se colocasse em termos de tribunal, se conseguir provar que realmente o casamento foi feito com esse objetivo, naturalmente que, portanto, seria invalidado. Sim.
Mas isso quer dizer então que qualquer casamento pode ser invalidado, porque, imagina, há pessoas que se casam pelos motivos errados.
Sim, a questão é que a prova disso é sempre bastante difícil. Aliás, até como era antigamente a prova da infidelidade.
Sim, isso é sempre difícil. Até porque o homem nega mesmo que existam fotos e vídeos, não é?
Ou então estava bêbado. Estava bêbado, não me lembro disso.
Isto agora tem que vir o vídeo-árbitro, inclusive, para decidir uma infidelidade. Olha, obrigado aqui pela tua intervenção. Tu és advogado...
Nada, obrigado eu.
Onde é que tu és advogado? Lisboa, Porto...
Em Torres Vedras.
Torres Vedras.
Ótimo sítio.
Aí está, o nosso advogado.
É um prazer voltar a falar contigo, porque tu provavelmente não te recordas, mas já estivemos juntos numa ocasião em que fizeste um workshop de rádio ali num hotel em Alcântara, não sei se te recordas.
Lembro. E tu estavas nesse workshop.
Sim, eu era, sim, aliás, no diploma que depois recebi, tu identificaste-me como sendo
o melhor aluno?
O Larry King.
Ah, não.
Já viste, incrível esta coincidência.
Sim.
Olha, e não foi bom? Não foi bom o workshop de rádio?
Foi ótimo, sem dúvida.
Sou um grande professor.
Estou a ver.
Dinheiro bem gasto, sem dúvida.
Olha, obrigado, Luís. Um abraço para ti.
Adeus,
obrigado
Luís,
para
esta
entrevista. Para todos os efeitos, és o advogado oficial da Provaral a partir de agora.
E também o Larry King oficial.
Ok, já nos podemos meter numa encrenca. De resto, deixem-me dizer-vos que há alguns programas que são conhecidos por serem sensíveis a terem processos, não é? Havia um no canal que era o Altos e Baixos.
Esse programa é genial.
Que era maravilhoso. Era, portanto, perfeito, mas que acabou justamente pelo medo que havia de vários processos que
podiam... Mas tu sabes que em Portugal eu sinto um bocado isso, que as pessoas têm todas um bocadinho medo de dizer aquilo que acham e que pensam.
Não,
e pode-se brincar sem ter mal nenhum.
Mas espera, mas eu tinha a ideia.
Do quê?
É uma ideia vencedora. Que é
só que ias ter processo, é isso?
Não! Que era o Altos e Baixos ser patrocinado por uma sociedade de advogados, claro!
Claro!
Não era!
Mas
Altos e Baixos tem o patrocínio e depois sociedade
de
advogados tal.
Exato, isso era incrível.
E o advogado estava lá sempre para defender.
Sim, mesmo o próprio patrocínio ia prevenir alguns processos.
Então eram
vários. Exato. Era preventivo.
As pessoas antes de era logo no início do programa, este programa tem um patrocínio sociedade, e tinha que ser uma daquelas grandes, daquelas que mete medo, não é?
Sim, exato, sim.
Um júdice da vida, tipo, não sei o que é júdice, não é? E isto, se calhar é melhor não meter.
É melhor não dizer
vou
nada.
Vou meter-me em despesas, eles não vão gastar dinheiro nenhum, não é?
Isto é uma grande ideia.
Estamos a meio do programa, ainda não falamos uma única vez do livro da Raquel Sara.
Mas na verdade tem muito a ver com o que estávamos aqui a falar, não é? Infidelidades e ou nem por isso.
Não, por acaso não tem. Tem a ver com desaparecimento. Tu dizes a tal altura que são uma grande perda, nos permite saber quem somos.
Sim.
Gostei desta frase.
Sim.
Sei que isto não é autobiográfico.
Não, é zero autobiográfico.
Se bem que as pessoas adoram tentar perceber nas entrelinhas que há aqui.
Mas nas entrelinhas há muita coisa minha. Olha, imagina.
Esta Teresa Sobral, irmã do Salvador Sobral.
Irmã do Salvador Sobral, eu sabia que ele ia ganhar o Festival da Canção, então achei que era ótimo, que tinha já de começar a fazer dinheiro com isto.
Hashtag Sobral.
Exato.
Em todas as publicações sobre o livro.
Exato, sempre. Sobral, que é para as pessoas irem sempre vendo. Não, olha, Isto é uma história de das pessoas não se conhecerem bem umas às outras. É isso, era essa a história que eu queria contar. Queria contar uma história de uma mulher que está completamente apaixonada pelo homem, não é? Pelo Tiago, e depois ele se revela um bocadinho diferente daquilo que ela imaginava. Tenho sempre alguma dificuldade de falar do livro porque eu acho que a coisa engraçada deste livro é a surpresa que eu acho que causa nas pessoas, porque é um bocadinho aquilo que é a vida. É que eu às vezes, quando estou a ouvir histórias das minhas amigas, e isso é verdade, acaba. O livro não é biográfico, mas tem um bocadinho de várias pessoas que eu conheço e de muitas coisas que eu vou vivendo. Aliás, o livro foi sendo também um bocadinho alterado e a história também, um bocadinho devido às coisas que eu ia vivendo. E eu dizia para mim própria: não posso ir por aqui, isto não faz sentido. Não, eu, se estivesse nesta situação, faria outra coisa completamente diferente. Esta pessoa com esta personalidade nunca faria isto. Aliás, o que é giro num livro é que tu tens de conhecer tão bem as tuas personagens que tens quase de fazer descritivos de personagens como se estivesse a escrever uma novela para perceberes que tipo de atitude é que aquela pessoa teria na realidade.
Tu és adepta, confessa, de policiais.
Sim, gosto muito. Gosto muito porque...
E também trouxeste isso para o livro, não é?
Trouxe um bocadinho.
Aqueles policiais da Europa América.
Eu li os livros todos do Perry Mason. Eu adorava aquilo. Porque eu acho, eu quando era miúda, eu gosto muito daquelas histórias de intriga e gosto de história. História. Tipo, coisas como o Downton Abbey. Não tanto o Downton Abbey, mas esse género. Eu não sei, sinto-me sempre muito seduzida por coisas que envolvam história. E então acabei por tentar levar um bocadinho disso para a minha história.
Raquel, podias ter sido outra coisa?
isto era suposto ser a última pergunta. O equivalente a o que dizem os teus olhos.
O que eu disse há bocado, ele está passando o Daniel Oliveira comigo.
Gostaram desta
não
pergunta?
Perceber.
Podias ter sido outra?
Guarda, escreve aí, anota.
Anota e pergunta sempre aos teus convidados. Sim. A última pergunta do dia.
Aquele momento ter
em,
sido
que,
outra
em
coisa.
Que sentes que a emissão está a ir ao fundo. Não te esqueças.
Não é? Mas é uma pergunta um tanto quanto depressiva, não é?
Não.
Não.
Eu não
achei. Sim, pode não ser. Não, eu podia ter. Eu acho que.
Pelo contrário, acho que pode até ser.
Sim, eu acho que a prova disso é a minha vida. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Eu já fiz tudo aquilo que me apetece, eu faço.
Mas, por exemplo, muitas vezes tu projetas a tua vida.
Deixa de o fazer. Isso é que eu tenho mais medo. Isso eu não faço.
Sim, a sério. Mas há muitas pessoas que projetam a sua vida e muitas vezes. A vida das pessoas corresponde exatamente àquilo que elas equacionaram. Outras vezes ultrapassa aquilo que elas equacionaram. E muitas vezes fica distante daquilo que elas pensavam. Por exemplo, a minha fica distante daquilo que
pensava. O que é que tinhas equacionado?
Pensava que já estava muito mais longe, a esta altura.
Longe aonde? Longe de
Setúbal.
Não estou a perceber.
Ninguém está a perceber nada. Queria estar a viver onde?
Queria estar o quê? A maior parte das coisas da tua vida tu não tens porque não queres.
Não, há muitas coisas que eu queria.
Que boa indireta.
Não.
Ele sabe.
Pensava que eu já estava...
O quê?
Onde?
Onde? Casado e com filhos? És tu que não
sei,
queres. Tu vê que passas a vida a fugir disso.
Não sei, tinha assim mais... Tinha assim mais coisas. Achava que...
Mas com mais coisas tu fazes mil coisas. Este homem faz.
Faz muitas coisas.
És DJ, escreves, produzes eventos. Desde a regata dos barquinhos, sei lá.
Que vai ser este sábado. Atenção, ouvintes da Provaral. Todos convidados. Entrada livre.
Podem inscrever.
No Lago do Campo Grande. Podem
e
devem.
Já
podem
participei
levar,
numa.
Podem levar os vossos filhos. Podem levar animais. Desde que caibam no barco. É bom que se inscrevam também. Na página da Regata de Barquinhos a Remos, é que ele vai começar às 3 da tarde e acaba às 6.
E é no Campo Grande, em Lisboa, não é?
Sim, e ele tem que acabar às 6 porque eu tenho que passar música em Vila Real.
Pois vês, o que é que tu queres fazer mais da tua vida?
Por acaso quero fazer mais coisas, mais.
Mas mais o quê? Isso é que eu não percebo.
Mas como assim? Mais diferentes daquilo que
Sim,
estás a fazer?
Sim, por acaso quero.
Então tens de cortar nas que estás a fazer porque não tens muito tempo para outras.
Exato.
Não posso, não consigo abdicar. Tenho que juntar. Há mais coisas que eu quero fazer.
Então, eu acho que tu tens de resolver aí a tua cabeça.
Mas então, se calhar, depois do programa, a gente resolve.
Vou trazer aqui um psicólogo e esse programa, está bem? E participa
sim,
todos.
Sim. Ora,
mas voltamos aqui à Raquel.
Não.
Voltando aqui ao teu livro, não é? E à história que contas. Esta história também é passada entre o Porto e Lisboa, duas cidades que tu conheces bem, mas que começaste a conhecer melhor há cerca de 2-3 anos atrás, não é?
Sim,
basicamente, coincido com o teu casamento. Tu divides a tua vida entre Porto e Lisboa e, sobretudo, o mundo, porque tu agora... Basicamente a tua grande fonte de realização de profissional até,
sim,
diria que é o teu blog.
Sim,
tens
sim,
um blog
sim,
de
sim.
moda muito conhecido. e que te levou a estes países todos.
Sim, tem sido incrível, tenho conseguido viajar muito, sim, e nessas viagens também consegui desenvolver a história do meu livro, do Enquanto Acreditar em Ti, que era um projeto que eu já tinha há muito tempo. Isto só agora eu a vender o meu livro, não sei se perceberam.
Mas é uma coisa que tu sempre quiseste fazer?
Era, sempre quis escrever um livro, só que entretanto tornou-se um bocadinho difícil por vários motivos.
É tipo desde miúda?
Desde miúda, sim. Okay. O que eu queria fazer quando era miúda mesmo, eu sempre quis ser jornalista de investigação ou...
Querias ser jornalista de investigação? Mas não tiraste jornalismo ou tiraste?
Não, não. Aliás, acabei por não tirar curso nenhum, porque eu comecei logo a trabalhar.
Começaste em quê?
Eu comecei com 17 anos, porque eu acabei o 12º muito cedo, porque eu entrei para a escola com 5 anos e como nunca chumbei, acabei cedo. Fui trabalhar para o Departamento de Cobranças Difíceis da Ótimos, na altura.
Não, peraí. Sério?
Ai, esta voz. Ótima novidade.
Isso é uma grande revelação.
Telefone? Ao telefone?
Ao telefone.
Alguma vez tinhas dito isso?
Já tinha dito uma vez ou outra.
Mas aos 17 anos, tu não odiavas fazer isso?
Adorava. Adorava porque tinha o meu dinheiro, porque consegui ser empregada do mês várias vezes, porque consegui cobrar, que eu tenho esta voz assim, que as pessoas dizem que antes era um problema, mas depois tornou-se uma vantagem, porque comecei a fazer muitas dobragens de desenhos animados, mas isto mais tarde. Mas no início, como era querida com as pessoas tinham pena e pagavam. E então, como eu ganhava
que
a comissão.
Que grande volta face.
Isso é incrível.
Ria-me bem.
Não é com vinagre, não é?
Não é com vinagre que se apanham mais. É verdade.
É verdade. O que é que as pessoas diziam?
Olha, as pessoas alegavam várias coisas para não pagarem as faturas, é normal. Como...
Qual foi a desculpa mais esfarrapada que eu viste?
Ai, não me lembro. Já tenho 34 anos, isto já foi há tanto tempo. Eu sou um bocado desmemoriada. Sei lá.
Deve haver
já ouvi coisas divertidas. Já ouvi coisas meias malucas, até de senhores que me diziam: mande cá alguém para a minha porta que vai ver que eu dou-lhe com o pau. E eu digo, desculpa. Não, e eu sempre muito calma. Não, tenha calma, não é nada disso. Eu estou a evitar que isso aconteça.
Que ótima técnica.
Eu era muito
estou
doce.
A evitar que isso aconteça. O que pressupõe que pode acontecer.
Não esquece, isso é bom. Eu era terrível.
Mas tu gostavas desse trabalho
de
falar com as pessoas?
Eu gosto muito de conversar.
Não era bem uma conversa, era uma situação em que tu tinhas de...
Tu já fiz muita coisa.
Espera, o que tu estás a dizer é... Eu imaginava que nesta história das cobranças difíceis pudessem ser usados, por exemplo, já que estamos a falar de não imagem, jogos sonoros.
Ai, que horror.
Que era tipo...
Jogos sonoros.
Por exemplo, sim.
Uma trilha.
Ela dizer assim... Ah, desculpa, olha, Deus, estamos aqui com cobranças difíceis e tal, e ele ouvir assim uma voz do homem e dizer: ai, não bata, por favor!
Isso era maravilhoso, também
era ótimo. Que era para dizer: ai, não me digas o que está a acontecer. Não se preocupe, nós não vamos bater. E só sabia: ai, por favor, pare!
Não. Mas isso, olha, que isso é uma boa ideia. Tens
não
dizer
é uma excelente
isso,
ideia.
Tens de dizer isso às operadoras.
Ah, vais, será que isto está a acontecer?
Já libertaste a ideia, já agora. Isto esquece os dividendos que ias receber.
Isto é uma ideia incrível para as pessoas.
Isso era incrível.
Não é? Psicologicamente, a pessoa diz:
alta pressão.
É melhor eu pagar.
Exato.
Senão isto vai-me acontecer.
Vou levar a pancada.
Vou levar a pancada, isto parece que é assim.
Não, por acaso nunca utilizei essa técnica e sempre me correu mais ou menos.
Trabalhaste durante quanto tempo? Aí?
Até aos 21.
21
4
anos.
Anos.
Sim, 4
porque,
anos.
4 anos, porque não queria. Porque entretanto, quando fiz o primeiro casting, por acaso, o primeiro sítio onde eu trabalhei na vida em televisão foi na RTP.
A sério? O que é que fazias?
Diário de Sofia. O Diário de Sofia.
Eu sei essa série que se ligava.
Exato, era tudo interativo. Isto era o meu futuro. Eu ia trabalhar assim.
E a Sofia, o que é que faz agora?
Olha, a Sofia começou por ser uma atriz que era que é a Sara Jorge, que entretanto depois acabou por sair do projeto e depois passou a ser uma das minhas melhores amigas, que é a Marta Gil, que neste momento está em Los Angeles. Aliás, foi ontem para Nova Iorque a tirar um curso de cinema.
De cinema?
Sim, volta agora no dia 19 de julho. Vamos todos para o aeroporto esperar por ela.
Tu gostavas de ter sido atriz?
Não. Eu sei muito aquilo que eu não...
Mas tu tiveste algumas experiências, não é?
Fiz duas novelas. Fiz o Diário de Sofia, começou por... Foi um acaso da vida mesmo. Eu não queria fazer. Eu nunca era aquela pessoa sequer que cantava. Aliás, eu demorei muito tempo a despedir-me da Ótimos, porque eu achava que não... Sabes, eu sou aquelas pessoas antigas. Não posso deixar isto, o mundo da televisão não nos garante nada. Eu tenho que ter um trabalhinho aqui estável. Era o que eu pus na minha cabeça. E falava assim, à pessoa de 60 anos.
Cobranças difíceis, um trabalho estável.
E olha, acho que é a única capaz de ser estável sempre, porque estas pessoas para pagar é sempre um bocado complicado. E depois acabei por fazer o Diário de Sofia, assim, conheci pessoas incríveis que ainda hoje em dia são dos meus melhores amigos, isto já há 13, 14 anos. E depois fiz duas novelas, que foi a Floribela e a Rebelde Way. Mas um bocadinho obrigada, não fui obrigada, gostei imenso dos projetos e de trabalhar com aquelas pessoas todas, só que eu acho que não tenho jeito. E então sentia que tinha medo de atrapalhar os meus colegas e de não ajudar no desenvolvimento do trabalho e de... Eu não sei, eu sou muito de... Eu quando estou numa coisa, estou 100%. E tinha sempre medo de não estar a fazer bem. E...
Então diz-me, há pouco eu falava, olha, sobre mim. Então, e tu? O que é que gostavas ainda de fazer? O que é que o teu blog pode ainda originar? E que outras ideias tens? Sei lá, podes querer fazer... Turismo rural?
Não.
Ter uma casa de turismo rural.
Ter um negócio para turistas?
Sim, o que é que eu gostava? Olha, sei lá, eu a nível de, imagina, por partes, a nível de televisão, que foi aquilo que eu fiz durante a minha vida toda e que ainda continuo a fazer, gostava de fazer um programa mais do género do 5 para a meia-noite, talvez.
Sim,
era, giro. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Porque podia conversar com pessoas diferentes e...
Gostavas de fazer um talk show, é isso?
Sim, um talk show, sim. Mas não, nem de manhã nem à tarde, porque... não queria que fosse.
Tinha que ser late night, é isso?
Vamos
sim,
marcar
late
para night. A noite. Vamos marcar para
porque
a noite.
Eu juro que funciona muito melhor mais tarde do que de manhã. Eu de manhã tenho, aliás, eu fiz rádio durante 2 anos
pois
e tive
é,
uma.
Fizeste, mas pois a madrugada, é. Não era?
Sim, eu sofria de.
Com o Rui Pego. Não era?
Sim, eu sofria de narcolepsia. Eu estava sempre a dormir em pé. Eu era horrível. Eu não. Coitado, eu adorei. Eu adoro rádio, atenção.
Eu lembro que nessa mas altura era nós falávamos até mim. Bastante. Lembro-me.
Falávamos, éramos amigos nessa altura.
Eram BFFs.
Mas porquê que nós falávamos nesse período? Mas falávamos, devia estar acordada. Estava acordada. E falávamos mais.
Estavas tu a ir para a cama e eu a dizer bom dia.
Olá, Raquel. E eu lembro-me que tu dizias, estou cheio de sono.
Não, era horrível. Porque eu acho que a rádio é das melhores formas que tu tens de experienciar o poder de conversação e de ouvir outras pessoas. E de exprimir, porque não tens a ajuda de mais nada, é a tua voz. Agora,
mas os miúdos não ouvem rádio. Isso preocupa-me bastante.
Mas não o nosso público era bastante jovem, até não
o nosso, era muito jovem. A questão era mesmo o horário da manhã. Eu juro-te, eu não fui. Há pessoas que são. Eu sei que isto é horrível, mas eu não fui feita para acordar às 5 da manhã. Custa-me imenso.
Eu não acho isso horrível. Eu acho não, só compreensível. Eu própria também não curto.
Não é uma cena que custa-me imenso, mesmo. Todos os dias custa-me imenso.
Deixa-me só dizer que, entretanto, na página do Facebook da Prova Oral colocamos imagens do juiz decide, a propósito daquilo que falamos quase no início deste programa. Os comentários são mais do que muitos. O Fernando Ferreira diz: lembro-me do caixão na sala onde um pai dormia confortavelmente para a filha poder dormir no quarto. O problema eram os namorados dela, que não achavam muita piada ao caixão na sala. Daí a filha processou o pai por este não tirar o caixão da sala, sendo que o pai, quando ia trabalhar, iria ao caixão e ele, ao ficar na posição vertical, era também uma bela peça de adorno na sala, defendia ele. Além de, claro, muito conforto que ele tinha para dormir. Já agora, aquelas histórias eram verdadeiras. É a grande dúvida de toda a gente.
Sim,
não é?
É a grande dúvida.
Eu acho que é a dúvida.
O Carlos
de
Alberto
todos.
Portela diz: e assim começou o telelixo para amansar as ovelhinhas. 24 anos depois, está aí o resultado. Qual é o resultado, Carlos Alberto Portela? Temos muito telelixo. Eu não sei se a televisão atual é pior do que a que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, não sei.
Assumimos assim, assumimos.
Há muitos canais com boas
é?
Coisas. Também. Mas há muitos canais com bons programas.
Olha, ainda agora, por estar aqui
as
no
séries
na
nunca
RTP,
foram tão boas.
Estou desejosa de ver a Madre Paula. Acho que a Joana deve estar incrível.
Pois está.
E acho que a série deve ser fabulosa. Portanto, estou muito curiosa para ver.
E o que aí vem? Ontem, curiosamente, fui jantar com o diretor-geral desta empresa.
Ah, e claro.
E vais revelar coisas que disseram nesse jantar.
Não vou, não. Não, mas vêm muitas séries e... Todas.
Olha, gostava de fazer isto. Diz ao teu diretor-geral, uma série histórica, adorava.
Mas a entrar, escrever, fazer o quê?
Como atriz.
Por exemplo, tu sabes que há, tu e toda a gente que está a ouvir este programa, eu estou fartinho de falar sobre isso, que todos os anos há um concurso público onde as pessoas podem concorrer com ideias. Ideias para séries, ideias para programas. E há um júri independente que seleciona as melhores e que dá dinheiro, produz as ideias. Podem, não, mas sobretudo dá dinheiro. Isto é, pode ser a própria RTP que as faça, ou pode ser uma produtora externa.
Isso
sim,
é
e este prolongamento é público.
Isso acabou. É espetacular. Isso tem de ser mais publicidade, provavelmente. Eu, por exemplo, também não sabia.
Eu publicitei no meu Facebook com bastante força.
Que é um grande canal de comunicação.
É verdade.
Sim.
Olha,
sim.
Aqui o Fernando Mateus mandou uma mensagem a dizer: fala no livro!
E é verdade.
Fernando, há tanta coisa para falar, obrigada, Fernando. Mas pronto, isto tudo para terminar, o que é que eu gostava de fazer? Estou muito contente com o processo, gosto muito de escrever. No blog faço isso, no livro também tive a oportunidade de fazer isso, de experienciar um processo um bocadinho diferente.
E como é que foi? Como é que tu começaste por te atirar ao livro? Olha, era uma coisa que querias fazer há tanto tempo? O que é que foi o clique para começar?
Muitas pessoas queriam que eu fizesse livros, muitas pessoas não, editoras queriam que eu fizesse livros ou sobre moda ou sobre o tufão. E na altura.
Pai, ainda não falamos no tufão.
Sim, há muita coisa da minha. Isto é a minha vida. E então.
O tufão não pode ser pai?
O tufão. Pode. Eu é que não
se
quero
quiser
que ele seja pai.
Mas... Isto é, inibes o tufão de
eu
ter...
Eu não inibo o tufão de nada. Eu deixo o tufão fazer tudo.
Isto é, o tufão pode ter vida sexual?
Claro que pode. Desde que isso não traga consequências para o seio do lar. Eu não quero cãezinhos lá em casa.
Como é que vais fazer isso?
Não sei. Já me perguntaram se podiam juntar o tufão com várias cadelas. E eu
já,
acho que
já tiveste propostas?
Já tive várias propostas.
Isso como é que funciona? Depois ficam ali os donos a ver.
Acho que ficam. Mas eu recuso-me a prestar esse papel. Vai a minha mãe. Que a minha mãe é que toma conta do meu cão.
Ficam os donos a ver aquilo.
Ficam,
valente, eu não lhe disse. Olha para aqui.
Ficam, que é para ter a certeza se a cadela está.
Se correu tudo bem,
exato, exato. Isso sei que isso é verdade.
Quanto é que demora o ato sexual entre dois cães?
Oh, Vinícius, se fazes-me com cada pergunta.
Alguém que saiba, por favor, quanto tempo é que demora o ato sexual entre.
Precisamos de alguém que saiba.
Precisamos
quanto tempo.
Ou de um veterinário ou de alguém que tenha experiência neste nível, portanto, dono de um cão.
Sim. Aqueles criadores, não é? De raças puras,
por exemplo,
eventualmente.
Já neste programa, e esse foi um dos programas que eu melhor me recordo. Lembro-me que havia uma dúvida que era o que fazer quando dois cães. Vamos cá ver. É uma
água fria.
Não!
Não!
Exato. Nesse programa.
Isso é um mito?
Claro que é um mito, que é nunca se deve deitar água.
Por que não? Mal também não faz, não é?
Faz mal. A pessoa, que era uma pessoa entendida e responsável, disse que isso era a pior coisa que se podia fazer. Isto é, quando o pênis do cão fica entalado. Acho que é entalado.
Vamos chamar-lhe entalado.
Entalado, na cadela.
Eu vinha cá falar sobre o meu livro. Eu estou a falar sobre a cópula de cães.
Eu vou explicar porquê. Porque se tiram água, aquilo vai ser muito ruim. Ele pode rasgar e pode ter ali um problema, o cão.
Pode rasgar o quê?
Rasgar o quê? A coisinha da cadela?
O pênis do cão, por exemplo.
Ah, ok.
Rasgar.
Pode rasgar, pode.
As coisas que eu vim cá aprender.
É verdade. Fiquem a saber. Nunca devem atirar água.
O que fazer?
As pessoas atiram água porque estão embaraçadas com a situação. O que fazer é com calma falar, com calma dizer calma, falei então, espera aí.
Conversar é a opção.
Conversar com o cão, dizer assim, vá lá, isto vai se resolver. E eles acabam por
com conversa, não é?
Com
uma boa conversa.
Ok.
Eu acho que não é bem com conversa, mas é. Água não. Algum veterinário que nos ligue, por favor?
É a música do Toy, Água Não.
707-200-330. Deixem-me recordar a todos que estamos a entrevistar a lindíssima Raquel Strada, que faz hoje 2 anos de casamento. Como é que se chama o teu marido?
Joaquim.
Queremos dedicar este programa ao Joaquim por ter permitido.
Todo o programa, inclusive este segmento sobre cães e cópula de cães.
E sobre infidelidade também. Começámos a falar sobre isso. Eu acho que não, eu não lhe quero dedicar este programa, Alvin.
Não,
desculpa.
Não quero dedicar ao... Joaquim, queremos te agradecer o facto de sabermos que estás a sofrer por a tua mulher estar ausente.
Não, eu vou sair daqui e vou apanhar o avião. Graças a Deus a RTP é bem perto do aeroporto e a ponte aérea está barata. Portanto, consigo ir daqui rapidamente lá para cima.
É verdade, 700, 200.
Sim.
Tá, ele está no
Porto.
Isso
é tristíssimo, então.
Pois é. Mas ela vai chegar a tempo. Há muitos restaurantes abertos no Porto. Aliás,
já marquei no restaurante.
Qual é?
Cafeína. Vamos à Cafeína.
É ótimo.
E amanhã, porque eu tenho ir para o Porto, porque amanhã
está
vou estar
aberto,
na...
Cafeína está aberto até às 11.
Tá. Eles ficam abertos, eu já tratei de tudo. Mas eu amanhã vou estar na Praça da Alegria, de manhã, e à noite vou lançar o meu livro às 7 da noite no Norte Shopping, na FNAC.
7 da noite, Norte Shopping,
apoiem
a Raquel Strada, que estará lá com o seu livro, que se chama
Enquanto acreditar
em ti. A seguir tenho uma pergunta muito boa para ti. Provo não. Ora cá está, Raquel Estrada e Catarina Moura aproveitaram este jingle para terem conversas de mulheres. Eu sei que era isso, eu não estava a ouvir. No entanto, Raquel Estrada tem este livro que vai ser apresentado amanhã às 7 da tarde. Não deixem de ir ver a Raquel.
Já está na segunda edição.
Segunda edição já?
Sim, isto vai ser anunciado amanhã, que está, já tem a segunda edição.
Isso é incrível, Raquel.
Não, está a correr super bem. E eu confesso que disse, isto é horrível. É. Disse à minha editora, vamos lançar poucos que é para irmos logo. E ela, não, vamos fazer isto como deve ser. Vamos lançar o que eu acho que vai ser bom. Olha, e quero aproveitar porque eu quero muito agradecer à Silvia Batista e à Liliana Valpaz.
Eu adoro.
Sem
eu adoro.
Elas, isto
adoro,
seria
adoram ambas.
Impossível. Aliás, a Silvia foi.
Há quanto tempo que as conheces? Já as conheço assim há uns anos.
A Silvia conheço há 12 anos.
Desde o blog que ela tinha, que era a Princesa Sissi.
A Princesa Sissi, exatamente. A Liliana conheci agora quando me foi feita esta proposta de escrever um livro e finalmente escrever um livro sobre aquilo que eu quisesse. E
não sobre o Tufão.
Não sobre o Tufão. E sem tempo para o terminar, o que foi bom.
Quem é que gera a página do Tufão? És tu? Ou há alguém?
Sou eu, e o Duarte Loureiro Borges também. Que aliás ele é um gênio, gosto muito dele também. É um dos meus melhores amigos. E agora a minha mãe.
A tua mãe
que a minha mãe está tão obcecada pelo cão que eu dei-lhe essa tarefa que eu acho que vai descansar um bocadinho. Porque assim tira-lhe fotografias. Coloca-as no Facebook e os descritivos, nós quando não gostamos do que ela escreve, apagamos e escrevemos uma coisa mais engraçada.
Conta-nos uma história do Tufão que tenha acontecido recentemente com o Tufão.
Recentemente, olha, vou partilhar uma coisa que nunca contei a ninguém, mas vou-te contar. Com o cão, ele quando era pequenino, tinha 5 meses, e o cão caiu do terceiro andar.
Caiu?
Caiu do terceiro andar, sim. E passou por uma frecha mínima. Foi todo um horror, porque ninguém deixou as janelas abertas. Estava mesmo uma coisa muito pequenina. Toda a gente se interrogou como é que aquilo aconteceu. Na altura, quando mal me telefonaram, fui correr para a porta da minha casa. A polícia, que na altura que ajudou, até foi lá acima, porque tiveram de ir buscar os documentos do meu cão à gaveta. E eles próprios se interrogavam como é que o cão passou por uma abertura tão pequenina. Portanto, deve ter sido uma brincadeira qualquer, ou de um passarinho. Não sei, não faço mesmo a ideia do que aconteceu, até porque as minhas janelas são muito altas, dão-me quase até o peito. Não é uma coisa baixinha, nem tinha cadeiras, nem nada. Bom, e aquela coisa mais engraçada que aconteceu foi que eu apanhei um susto de morte, como calculam, fartei-me de chorar, porque vi o cão caído no meio do chão, com a deitar sangue da boca, e desmaiado. Passado, eu estou-me a rir porque passado, eu achar pronto, tudo o que tu possas imaginar, e no dia levámo-lo a correr para o hospital. Quando dei as chaves ao polícia, porque nem subi, mal o vi na rua, nunca mais o larguei, e o polícia que foi lá acima buscar os documentos dele, e depois levámo-lo para o hospital e o cão continuava desmaiado e com a deitar sangue. Eu pensar, bem, coitadinho, o que é que... bem, não te consigo sequer explicar por palavras o que é que eu estava a sentir naquele momento. No dia a seguir percebo, depois de vários exames serem feitos, que o cão só tinha partido um dente de leite e por isso é que estava a deitar sangue da boca e que tinha desmaiado com o susto. E que nada lhe tinha acontecido.
Bem, isso é mesmo. Deves ter sentido tão aliviada, não é?
Não, porque senti-me super aliviada.
Afinal, não sofreu quase nada.
Não sofreu quase nada. Mas foi um susto e foi. E é uma daquelas coisas que eu sempre a dizer a toda a gente, mesmo que seja uma fresta de uma janela muito pequenina, porque aquilo se foi mais de 5 cm era muito. E o cão tem mesmo muito pelo e não havia. E era, a janela é muito alta. Ninguém se percebe até hoje como é que aquilo aconteceu. Não deixem nunca, nem para entrar o ar.
Porque para arjar.
Nem para arjar, nunca nada. Porque era uma janela mesmo muito alta e que estava muito.
Antes do Tufão, tinhas tido outros cães?
Tive o Calvin durante.
Calvin?
Calvin, do Calvin and Hobbes. Sim. Tive o Calvin, que era um rafeiro que eu adorava, amava. Durou 16 anos. E era assim, era um amor. Este meu cão não é amoroso.
Não,
tem uma personalidade difícil. E é tudo assim ao ritmo e ao tempo dele. É um cão chinês, é um chau-chau.
Isto é, as pessoas não se podem aproximar muito
não
do cão.
Não deixa fazer festinhas e essas
não,
coisas.
Não, ele gosta muito de crianças, de cães e de gatos, ao contrário da maior parte dos animais. Ele não gosta de homens. Ele tem um horror a homens inacreditável.
Ele consegue perceber que é um homem?
Percebe.
Não gosta?
Não gosta e se for preciso ferro ao dente. Por isso é que eu estou sempre...
Que amoroso, não é?
Será que foi maltratado por um homem?
Não, impossível. Toda a gente... Aquele cão, a única coisa que recebeu na vida foi amor e carinho e tudo mais. Porque acho que é aquilo que os animais têm de receber.
Acho muito
toda.
Bem. Olha, já agora, duas mensagens importantes. A primeira é do João Parracho. Ele diz... Grandalvin, a história do caixão era falsa. O pai referido no programa era o meu pai e a filha era a mulher dele. Foi muito falado, mas era tanga. Pronto. Já o Fernando Mateus, que é uma espécie de provedor.
Ai, estás a
que ótima história. Liguem esta. Como é que ele se chama? Liguem-lhe, por favor.
Lembram-se há pouco de eu ter dito que havia um ouvinte que dizia: fala Sim. do livro. Ele é uma espécie de provedor deste programa. Ele envia outra mensagem e diz: fala do livro, Alvin, deixa lá o cão.
Obrigada, tu és realmente meu amigo, sejas tu quem fores, obrigada por isso na minha vida.
Ah, não começaste, acabaste por não dizer como é que começaste a escrever. Recebeste este convite?
Pronto, recebi este convite e tive a preciosa ajuda da Silvia, que me ensinou a escrever. Ou seja, eu
ensinou-te
tenho que dizer.
A escrever?
Sim, ensinou-me a escrever, porque escrever um livro não é uma coisa fácil, não é uma coisa, aquela coisa
que
poética.
É que te deste conta que eram precisas e que não.
Primeiro, que se eu quisesse que fosse uma coisa contemporânea, que tinha de estar atenta a vários pormenores e coisas, nomes de rua. As coisas que teriam todas de bater certo, a própria cronologia, fazer quase uma espécie de mapa para perceber em que ponto é que as personagens todas se cruzam e se encontram, fazer a tal descritivo. Realmente, esta rede o quê? Isto é uma coisa seríssima.
Estou-me a ouvir. Há pouco, desculpa, o ouvinte Rui Sousa lembrou-se que.
Eu não vou conseguir
disse...
falar do meu livro nunca.
Não, o ouvinte Rui Sousa.
Nem que o Rui Sousa.
Não, o Rui Sousa enviou uma mensagem que diz:
oh my God.
Alvin, acabou o programa e foste à estrada.
Ela não pode.
Não posso.
Desculpa, Rui, não
incrível.
Vai dar.
Incrível.
É incrível.
Desculpa.
Que
ouvinte
é este?
Sim,
que ouvinte é este? Mas pronto, olha, obrigada. Fica a dica.
Sim.
Mas pronto.
Espera, temos aqui um ouvinte.
Ai, já tenho medo.
Espera lá.
O que é que ele vai falar?
Não sei, deixa cá ver. Vamos saber o que é. É o Fernando Colombreiro dos Açores. Francisco Colombreiro dos Açores.
Francisco,
queres falar com a Raquel?
Queres perguntar alguma coisa do livro?
Olá, quero falar com vocês.
Olá.
Olá, Raquel. Olha, eu estava a ouvir a história do cão quando está a brigar. E eu tenho vários, tenho um casal de filas.
Espera, não é quando o cão está a brigar. É o cão quando está com, como direi, com o pênis entalado.
Quando está. Está bem.
Deixa de fazer
pensei
sentido.
Que era a brigar. Água nunca. De facto, água nunca, não é?
Não, água não pode ser. Não.
Água não pode ser. Até
então,
porque
está
do rapaz.
Francisco,
diz.
Então o que é que se faz?
O que é que se faz, Francisco?
Eu acho que é sempre bom não inibir o instinto do cão, principalmente se tu gostavas que ele um dia cobrisse alguma cadela, não é?
Sim.
E acho que é natural. Agora, há histórias muito giras com cães, com essas todas as peripécias que daí advêm, não é?
Mas... queres contar alguma, Francisco? Estou com medo de fazer esta pergunta, sim.
Eu tive um Fox Terrier que tinha um amigo que ligava lá para casa e o cão chamava-se Chanel porque eu fazia cocó e a gente chamava Chanel para não chamar, era o cocó Chanel. E sim. Entretanto ligavam lá para casa e perguntavam o Chanel que o gombreiro está, que era para falar em cocó, e ele percebia, ele falava o telefone, ganhia e pintava a mata. Mas eu tenho uma história com ele muito gira que vos queria contar. Há um dia vou na rua no centro de Ponta Delgada e já quando se portava mal eu não batia, mordia-lhe na orelha, então toda a gente falava comigo, não pode morder na orelha do cão, e disse, pois, mas é que eu só faço isso porque se eu lhe der pancadaria é pior, como ele é pequenino e dá uma alma muito grande e muito nobre, então dou-lhe uma dentadinha na orelha e ele assim aprende. Então as pessoas sempre que me viam deitado no chão a dar dentadas no cão, era sempre um filme. Mas há um dia...
Por que será?
Que, desculpa?
Não, porque será? Porque não, realmente acaba por não ser uma coisa muito normal que se costuma ver
É o que acontece na matilha, não é? O cão mais velho ou a cadela reprime
é sempre mordendo nas orelhas, no pescoço e tal. Por isso, se queres ir tocar o cão, tens que ir tocar como se ele estivesse na matilha. E tu é que tens que ser o cão ou a cadela alfa, não é? Nesse caso, tem que haver alguém que assume a liderança no grupo. Porque eles são... funcionam em sistema de agregado, não funcionam individualmente, como um puma ou assim.
Então também tens de dar de mamar.
Como?
Também tens de dar de mamar.
Não, já vem de, já vem.
Já vem criados,
já
não é?
Vem, okay. Já vem depois da fase de serem apartados da mãe, obviamente.
Mas ias contar, okay. ias contar que há um certo dia...
Ah, esse fox era muito divertido. E então... Há um dia que eu vou com ele com a trela no centro de Ponta Delgada e ele distrai-se com uma pomba e eu estava a atravessar a passadeira no momento que eu vou para trás. E o senhor de um Mini Cooper, muito fashion, na hora de ponta, parou para eu passar na passadeira. Mas entretanto eu olho para trás com o cão e ele arrancou. Quando eu vou novamente a ultrapassar a passadeira, o senhor quase me atropelava e eu bati-lhe na capota. O senhor fica muito zangado e recua, abre a porta e começa a ralhar comigo. E quando ele começa a ralhar comigo, o cão quer proteger-me e entra dentro do carro e começa-lhe as dentadas dentro do carro numa manete das mudanças. E eu só tive tempo de puxar o cão pela trela e o homem arrancou. Isso é uma situação caricata.
Ele foi um grande herói. Outras... Como é que chamava esse cão?
Chanel.
Chanel. Belo nome. Olha, nós não temos aí mais tempo. Obrigado, Francisco. Já agora, deixa-me dizer que estamos a ter cada vez mais ouvintes a intervirem dos Açores, já viram?
A sério?
E os nossos ouvintes madeirenses, onde é que eles estão? Há algum tempo que não temos um ouvinte madeirense.
Desde a emissão
Não
com
temos,
Alberto
nem vamos
João
ter
Jardim.
Hoje, porque vamos acabar. Sim, desde a emissão do Alberto João Jardim, que não temos, mas vamos ter seguramente. Ora. E do Miguel Albuquerque, já agora deixa-me agradecer aqui à Raquel. Raquel, queres dizer alguma coisa sobre o teu livro?
Olha, quero dizer que comprem, acho que vão ficar surpreendidos com a história. E é uma história com a qual eu acho que muitas de nós se vão identificar. Enquanto Acreditar em Ti é o meu primeiro livro e espero que não seja o último.
Pronto, amanhã, já agora, se estiverem interessados em estar com a Raquel Estrada, e por que não, deem-nos parabéns dos 2 anos de casamento dela. E pronto, e estejam lá no Norte Shopping a partir, Raquel?
Das 19 horas na FNAC.
19 horas, FNAC do Norte Shopping. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta
amanhã.
Até amanhã. Eu gostava de sair daqui, mas não está fácil. Hein? Não está nada fácil.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.